A vida passa muito rápido. E se você não curtir de vez em quando, a vida passa e você nem vê.
Não me lembro a última vez em que me convidou para tomar um café.
I'm a friend of Sarah Connor.
Olha o caramal passando.
Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida.
Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa.
Olá, pessoas que perdem seu tempo ouvindo o ZonaCast, eu sou o Lucas e salve, Ferris!
Eu sou o Jefferson e, mano, eu nunca matei aula.
Eu sou Leonardo e não sou idiota.
É sim. E, mano, Jefferson, não tem ninguém ser humano aqui não, tá ligado? Nós aqui, o negócio é sinistro, tá ligado? Negócio de mano aqui não, meu irmão, você respeita homem, viu? Respeita o sujeito viado, tá ligado?
Tá ligado, é desse jeito mesmo. Essa frase épica e linda e maravilhosa.
E vamos para o programa! Oi!
E eu tenho que admitir, eu adoro dirigir. É gostoso demais. E se você tiver uma chance, eu recomendo que não deixe escapar.
Curtindo a Vida Doidado de 1986, direção de John Hughes, né?
Ele que é acostumado a fazer muitos filmes de adolescência dos anos 80, né?
Eu acho que o John Hughes sofreu bullying na escola, com certeza, porque ele só faz filme de adolescente.
Sim, ele... Cara, o John Hughes, basicamente, ele descreve a história dele, o quarto dele, né, cara, que é o quarto lá do Ferris Bueller, é o quarto dele. Ele fez ali, tipo, como se fosse o quarto dele quando ele era criança. Ele descreve muito a história dele no filme.
E o fato de ser feito em Chicago também, né, quase... A trinca dele, que é Gatinhas e Gatões, o Clube dos Cinco, o Curtindo a Vida Doidado, eles são feitos em Chicago. Os três são em Chicago. É um ódio a Chicago, sempre Chicago. É tipo o Vietnã pro Stallone.
Sim, eu não entendo essas coisas, né? Porque, tipo, os caras botam como se fosse curiosidade, botar, o filme é de Chicago. Ah, sendo que a metade dos filmes são gerados lá, né, cara, os filmes. Então eu acho uma coisa banal, tá ligado?
Pronto, e o John Hughes, que já citado, né, diretor e escritor, ele vem... É o John Hughes, é conhecido, o trabalho mais conhecido dele é o Clube dos Cinco. Até mais do que o próprio Curtindo a Vida Doidado. Mas o Curtindo a Vida Doidado, ele é mais famoso aqui no Brasil. Por ter reprisado 100 mil vezes na Sessão da Tarde.
Curtindo a Vida Doidado, né, cara? É o carnaval dos brasileiros, cara. Eu posso dizer que é um dos filmes mais respeitados dos anos 80. Por quê, cara? Porque, olha, até pouco tempo... Até pouco tempo não, porque esse filme ele reprisa tanto que ele não sai da memória do pessoal, né, que tá assistindo.
É tipo
filme,
Chaves.
Né? É um filme que tira e a pessoa nunca cansa. Toda vez que tá passando na Sessão da Tarde, é um clássico, né, da Sessão da Tarde. Cara, é um dos filmes que eu posso dizer assim, que é massa, cara. Massa demais, porque você vê no Facebook pessoas comentando, cara, quanto o filme é, quanto queria ter um festival daquele que o Ferris Bueller teve na cidade.
Bom, só tem festival desse tipo no Brasil quando tem greve, né? O pessoal vai pro centro da cidade.
Isso é verdade. Festival agora só tá sendo assim, greve de ônibus.
Mas
greve
em vez de dançar, é bomba de gás lacrimogêneo pra cegar o pessoal.
É, isso aí mesmo. Ah. Cara, bomba de gás é a pior coisa que tem, né, cara? Puta que pariu. Já passei por esse
pariu. Não é pior que o chulé do Chris, que foi relatado no último podcast.
Caralho, verdade mesmo. Só
assim... CC dele é pior. CC dele que é pior.
Agora eu vou falar igual o Lucas. Inclusive, tem um podcast lá pra você ouvir sobre Histórias e Aventuras, parte 2, galera.
Ouça Histórias e Aventuras. Curtindo a Vida Doidado, tá? Trata de uma aventura do Ferris Bueller, que é 171. Não vem me dizer que ele é malandro, que ele é bom, não. Ele é 171. Ele comete crimes nesse filme.
Cara, o filme, ele tem um quê? Daquele politicamente incorreto, né, cara? É o cara que, tipo assim, ele foi muito criticado na época, esse filme, quando ele foi lançado no cinema. O filme aqui, ele é muito elogiado, mas lá fora, o pessoal criticou muito por aquele esquema, né? Dele tá incentivando a pessoa a não estudar, a faltar aula e tudo mais, tá ligado?
Mas mas a parte legal disso, cara, que vocês podem ver que na cena que eles... A primeira cena que mostra a escola, né? Primeiro tá mostrando o Ferris. A primeira cena que mostra é quando ele fala: vocês acham que eu ia ficar na escola nesse dia lindo?
E eu ia perder um dia maravilhoso desses de sol enfurnado naquela escola?
A Câmara dos Deputados, num esforço de aliviar os efeitos da... Alguém sabe? Alguém? Da Grande Depressão. Criaram uma... Alguém? Alguém? Um imposto chamado extra, emenda sagrada do aumento das taxas que... Alguém aumentou ou diminuiu? Aumentou as taxas num esforço de coletar mais fundos para o governo federal.
Quando eu mostro a escola, meu irmão, eu fiquei com vontade de tirar o filme de tão chato que tava aquele colégio, meu irmão.
É, cara, isso que eu ia falar, né? O diretor, né, do filme, o John Hughes...
John Hill.
O diretor de, John Hill. Então, ele escolheu realmente aquele professor, né? Ele escolheu aquele professor que na vida real ele estudou sobre ciência e ele sabia que aquele cara tinha uma voz irritante, tá entendendo? Então ele preferiu realmente botar aquele cara no filme, porque aquele cara dando palestra, pelo amor de Deus, né, cara, na escola, que coisa insuportável.
É pra matar, entendeu? Cara, de tédio. Tu pode ver que o cara, as pessoas não
estão... Ninguém
aguenta. As pessoas não estão dormindo ali de sono, não, cara. Estão dormindo de tédio, meu irmão, de tanto...
Sim, sim, verdade mesmo, cara. E, cara, tanto ele quanto o outro, né, porque tem, se eu não me engano, tem dois professores no filme, não sei se vocês
chegou a reparar. Mostram dois.
Entendeu? E os dois é a mesma merda, cara, tá ligado? É tipo como se tirasse os dois professores que eu não gosto, tipo de química e um professor de matemática, tá ligado? Duas matérias que eu odeio, mano.
Bom,
tipo,
é um dos motivos pra faltar aula.
A gente esqueceu até de falar, né, que o John Hughes, ele escreveu o filme, né, cara? Ele escreveu esse filme especial em menos de uma semana.
Porque tava vendo uma greve de roteiristas, o pessoal, a gente quer, os produtores falaram, a gente quer essa história pra fazer. Mas vai ter uma greve aí e você vai ter que escrever o roteiro. E o maluco, não sei o que ele tomou remédio, café, usou droga, cara, sei lá.
Na minha opinião, ele usou droga, ele usou o mesmo remédio. Como é que é o nome? Chuclo Van Damme, né? E pra mim, ele usou mesmo, mano. Porque, cara,
um cara
em menos de uma semana é foda, mano. Stallone escreveu o roteiro em 3 dias, outro cheirado.
Não, mas Stallone escreveu o argumento. O argumento é tipo um argumento é tipo uma sinopse do filme. O John Hughes escreveu o roteiro do Curtindo a Vida Doidado.
Caralho, isso é muito foda. Ele é um excelente diretor.
Excelente realmente. Diretor e roteirista. Bom, no papel do Ferris Bueller, o maior safado da história dos anos 80, temos o Matthew Broderick. Vocês já viram, ele tá no... Eu lembro dele só do Curtindo a Vida Doidado e do Professor Bugiganga. Vocês já viram
o
Professor
Bugiganga? Ele tá em bastante filmes, cara. O Broderick, se eu não me engano, ó, ele tá no Rei Leão de 1994.
Mas fazendo
voz, ele tá, né, nos Jogos de Guerra de 1983. E um dos filmes mais famosos que teve um remake, olha só. Godzilla, cara, do ano de 1998.
Sim, ele tá no Godzilla também, eu lembro dele.
Aí tem Tempos de Glórias de 1989, o Inspetor Bugiganga, como você já tinha comentado, de 1999, e, cara, os produtores de 2005, né? E tem os Penteiros também de 1996.
É, do Jim Carrey,
esse
é do Jim Carrey.
Mas já viu algum desses filmes, Leonardo?
Os melhores são esse aí, né? De 86.
Tu já viu pelo menos o Inspetor Bugiganga?
Pô, cara, esse aí eu não tô lembrado.
Que merda.
Tu não lembra, não, daquele cara que tem um carro de fusquinha, que o carro de fusquinha faz vários bagulho louco? Ele tem um tipo um chapéu que voa.
Ele é tipo máscara de pobre.
É? Pô, acho que eu já vi, cara. Só não tô recordando
sim,
muito bem.
Mas você lembra, sim, cara. Eu acho que ele usa a barazinha amarela, se não me engano, no filme.
Não, eu...
Barazinha amarela, eu me lembro dos caras do hoje.
Eu...
O cara vai começar a pensar numa mãe assassina.
Eu já... Eu lembro de ter gostado muito do professor Bugiganga, mas eu tenho medo de rever e não gostar de novo. Mas o Matthew Broderick, cara, quando ele estourou como Ferris Bueller, ele estourou, todo mundo queria ser o Ferris Bueller. As pessoas pensaram que ele ia ser o quê? O material de Oscar. E ele não fez. Os filmes que ele fez, ele era coadjuvante, né? Ou então fazia uns filmes meio genéricos, porque o professor Bugiganga é o máscara de pobre, né? Mas o John Hughes é craque nisso, cara. Ele é craque em trazer gente pro estrelato e depois dele, ninguém consegue engrenar. Pode ver todos os atores. O Anthony Michael Hall, a Molly Ringwald, só estourou com ele. Com outros filmes, eles não estouraram,
sim, não. Sim, não conseguiu dar uma engrenada, né, cara? O Alan Hooker também, né, cara? A gente esqueceu de falar que...
O Alan Hooker, que interpreta o Cameron, que tinha 29 anos interpretando o
Cameron. É, exatamente. Bastante velho, velho. Muito velho. E enquanto isso, né, a tal da minha Sarah, ela também era a mais jovem do filme, né, cara? Ela tinha, acho que apenas de 16 a 17 anos, se eu não me engano.
Ela realmente era aquela... uma pessoa que tinha idade que tava interpretando.
É, bem pouco, né, cara? Tem outros atores também, né?
A Jennifer Grey.
Sim, exatamente. A Jennifer Grey foi a irmã dele, né? A Jenny Bueller. Que é aquela irmã, né, que... Cara, basicamente é a irmã que todo mundo tem, né, cara? A irmã que quer te fuder. Sempre tem aquela irmã que quer te fuder.
É a verdade. Mas, e comentário. Essa garota aí... A irmã do maluco que ele ia faltar aula, ela é aquela garota que dançava com aquela música Waves.
É, Dirty Dance.
Ela que fez Dirty Dance. Sim, ela fez Dirty Dance, o Leonardo. E ela fez muitos outros filmes, cara. Só dos filmes delas que ela já fez, cara, se eu não me engano, ela fez Dirty Dance, que é de 87, como você lembrou, muito bem lembrado. Filme com Patrick Swayze, né? Tudo mais.
Claro, cara,
e ela fez O Amanhecer Violento. 1984.
Com o Patrick Swayze.
Também com o Patrick Swayze?
É, com o Patrick Swayze também.
Esse é o clássico.
Fez também Doce Inocência de 1989, Vivendo um Conto de Fadas de 1990. São esses filmes mesmo. Tem até mais, né? Filmes, não sei, que eu vou deixar alguns aqui, senão o podcast ia sair muito grande. Ela é uma puta de uma atriz.
Adoraria dar um beijo nela.
Ah, sai daí, tarado.
Eu acho que ela tá bastante diferente nesse filme do Curtindo a Vida Doidado pro Dirty Dance, né?
É, eu não sabia. A primeira vez que eu vi Curtindo a Vida Doidado, eu não percebi que era ela.
Eu acho. Eu também, cara. Eu, tipo assim, a personalidade dela tá muito diferente da do Curtindo a Vida Doidado, né, cara? Parece que, porra, um ano fez bem pra ela, né, cara? E ela só ficou com os gatões, né? Com os galã. Nesse filme tem até o Charlie Sheen, velho.
É,
interpretando ele mesmo, né?
O Charlie Sheen, que eu acho que é a melhor coisa que o Charlie Sheen já fez na vida, não foi Curtindo a Vida Doidado, nem Two and a Half Men, foi uma live fumando crack na Twitch.
Engraçado, né, que ele faz o papel de drogado, né, nesse filme, né, cara?
É, tem a lenda, né, que ele ficou 48 horas acordado pra fazer isso, mas eu acho que não, ele fumou só uns 5 pedras de crack.
Ele usou droga de verdade, né? Deve ter usado o Beck mesmo, porque, mano, aquela cara dele não engana ninguém, pelo amor de Deus.
E também então, tem o Jeffrey Jones, que é o diretor Rooney, que ele tá muito bem no filme também, cara. Sensacional, cara, esse cara no filme.
Sim, pô, ele faz aquele papel do cara maldoso, né, cara? Tipo, sempre tem um professor vilão, né, cara, na tua infância. Na minha infância, eu tive muitos.
Isso é discutível. Isso é discutível. As coisas que o Ferris faz no filme justificam ele estar atrás do cara.
É, realmente.
Pô, imagina, mas isso aí é pra tentar a vida dos outros mesmo, né, cara?
Pelo amor de Deus, ele se torna aquele professor porra, psicopata, mano. Ele vai atrás do cara, na cara, tá entendendo? Querendo
entra na casa dele.
Em 86, né, o filme fez 70 milhões de dólares de bilheteria. E já é o terceiro filme de 86 que a gente tá falando, né? É porque o de maior bilheteria do ano foi o Top Gun. Inclusive, Zona Cash 2, Top Gun. E o que competiu com o Top Gun foi o Stallone Cobra, Zona Cash 1, Stallone Cobra.
O orçamento desse filme foi de 6 milhões de dólares. Ele arrecadou mais de 70 milhões, né?
Pode ver, pode enxergar isso no cinema, que quando você dá um orçamento baixo pra uma pessoa, ela se vira, cara. Sai um bom filme. Entendeu? Talvez isso seja a solução pra hoje em dia, que tem saído tanta merda, porque ele tá dando 100 milhões na mão do Michael Bay, por exemplo, pra fazer Transformers.
É, isso é foda pra caramba mesmo. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que a graça dos anos 80 tá nisso aí, né, cara? Quando você tem pouco, você aprende a se virar, né? Não é o caso do James Cameron, né, que fez o Titanic.
Mas ele é um primeiro Exterminador, ele não tinha dinheiro e fez um filmaço.
Ah, o cara é foda pra caralho. Mas ele é o James Cameron, vamos dizer assim, né?
Pô, eu daria meu dinheiro,
né,
eu daria meu dinheiro.
O gênero do filme a gente nem falou, né, cara? É, gênero do filme nem precisa dizer, né? Comédia e aventura, né? É assim que classifica.
Bom, pra sinopse, né, o Ferris Bueller é um cara que é enganador, que gosta de faltar à escola, que gosta de aproveitar a vida. Tem a namorada dele, que é a Sloane, que também... que ela concorda, né, cara? Ela também quer a bagunça. Ela também quer a bagunça. Não... tá nem aí.
É, isso é verdade.
Bom, o Ferris tem um amigo que é o total oposto dele, que é o Cameron, interpretado pelo Alan Ruck. O Cameron, cara, se esse filme fosse, tipo, não fosse Sessão da Tarde, fosse um filme pra maior de 16 anos, o Cameron, ele é um cara muito mal-humorado, ele ia xingar tanto, cara. Porque a primeira cena que o Cameron aparece, ele já é mal-humorado. O Ferris liga pra ele: eu tô doente, sai daqui! Eu tô desesperado, tô morrendo.
Mó cara de doente, porra. Cara de doente também.
Mas tipo assim, nessa primeira cena eu pensei que o cara tava resfriado. Eu nem imaginava que o cara ia tá doente daquela forma, doente mental, né,
cara? Mó cara de demente mesmo, aquele cara aí.
Mas o Cameron, ele é depressivo, então ele é hipocondríaco também. Ou seja, qualquer gripezinha que dá nele, ele fala que tá morrendo. Pode ver que ele tá estirado na cama, dizendo: eu tô despedaçado.
Sim, mano. E pra você ver, cara, que nesse filme, né, eles curtem, eles saem, eles fazem a porra toda lá, né, toda doideira. E, cara, tem até uma lenda deles, né, cara, que... É uma teoria, né? Vamos dizer assim, que é a lenda que ele tava imaginando aquilo, né? Tudo que aconteceu naquele dia... que ele curtiu junto com o Ferris Bueller e com a Sloane, como é que é o nome dela?
Sloane.
Eu acho mais fácil, mais brasileirado, vou levar mais pro meu lado. Então, tudo que ele curtiu naquele dia era coisa da cabeça dele, entendeu? Ele, na verdade, não saiu da cama. Tava aquilo tudo se passando na cabeça dele.
O cara ficou segurando o véu o tempo todo, cara.
Pensei nisso também, eu pensei muito nisso.
E é isso.
Cadê a companhia? Ele não arrumou ninguém, cara?
Não, mas pensando nisso. O Ferris fala isso, cara, que ele tenta fortalecer o Cameron porque ele tem medo que o Cameron case com a primeira que dormir com ele, porque ele é tão ingênuo, tá ligado? Que o pessoal pode pisar nele.
Ele falou que o Cameron poderia chegar nele e, tipo assim, alguém dá um soco na cara do Cameron que ele ia agradecer ainda.
Tão idiota que ele é, pô, é mais engraçado.
Mas é, mano, ele é o capacho, cara. Eu posso falar que ele é o capacho do filme.
Bom,
ele foi na furada do carro, de pegar o carro e...
Acho que assim, uma das coisas que me deixou feliz no filme é que no final do filme, perto do final do filme, ele mesmo, né, cara, ele se auto se julga, né, cara. Ele mesmo chega e fala: sou merda.
Ele é a saga, se você for ver, ele é a saga do Cameron, cara, tá ligado? Ele vai mudando de acordo com o passado do filme.
Sim, sim, ele vai evoluindo, né, cara, no período do filme, exatamente.
Bom, o filme começa com o Ferris já inventando a grande mentira. Cara, e meu irmão, isso deve ter sido uma má influência, meu irmão. Porque ele fala no começo, quando ele inventa lá pros pais dele que ele tá doente, ele fala: gente, se você inventar uma febre e seus pais forem um pouco desesperados, tu vai parar no hospital. Então tu tem que inventar mão fria, porque mão fria não é uma coisa tão grave, mas tu já pode ficar em casa, já pode faltar aula por causa disso.
Eu falo, aí, boa lição, hein? Pra quem quer faltar, é boa lição, né, cara? Aí,
com certeza.
Já aturamos cada merda por mim, mas tem que ser bom ator, tem que ser bom ator.
É, falando em relação a esses três, né? Eu falo triângulo amoroso, né? Se é que eu posso dizer assim, né, cara? Que durante as filmagens, a minha Sarah, que, né? Então, cara, ela era apaixonada por brother.
Pro assassino,
né? Cara, na verdade, então, ele recusou ela. Ela, né? Ele recusou ela porque na época ele namorava a Jennifer Grey.
Meu Deus, gente.
Sério, mano. Tipo, meio que aconteceu um incesto ali, mas não foi bem um incesto, né?
Cara, mas se você ver, você for parar pra prestar atenção no filme como uma obra cinematográfica, tá um pouco errado, né? Porque ele é moreno e ela é loura, então, tipo...
É, mas aqui no Brasil tudo é misturado, né, cara?
Não, mas não é Brasil, lá. Né, cara? Não é bagunça, né,
mano? É, tudo que vier tá bom,
Aí, aí, loira. O Brasil, loira, tudo. O maluco aí, loira, morena, feia, né, Léo?
Loira, ruiva, tudo que vier tá bem-vindo.
Feio. Leonardo é aquele cara, é o cara, hein? É o cara do puteiro e das putas feias.
É. Não, isso não. Mas na próxima vez eu vou pegar uma puta mais gostosa e bonita que tiver.
O Ferris, depois que o Ferris inventa a desculpa e consegue não ir pra escola, ele fala que em 6 meses já é a 9ª vez que ele fica doente. Meu irmão, isso é legal, tipo, em 6 meses ele fala, porque ele 6 meses é a 9ª vez que ele falta, mas tipo. Você, se você fosse pai de um cara que de 6 meses e tá doente, meu irmão, esse cara tá com lepra. Não pode, leva ele no hospital, é. Pelo amor de Deus.
Falando do filme, né, sobre o John Hughes, né? Como ele tem um tanto dedo na história do Curtindo a Vida Doidado, que ele mesmo, cara, escolheu o personagem principal, tá ligado? O Ferris Bueller, ou melhor dizendo, né, o Brother, cara, já era bons amigos, entendeu? E ele já tinha em mente em colocar ele no filme. Basicamente, ele acertou na aposta, tanto é que ele foi indicado ao Globo de Ouro de 1987, na categoria de melhor ator de comédia. Só não sei se ganhou.
Bom, mas assim, não é muito mérito ser indicado ao Globo de Ouro, não. Porque o Globo de Ouro não é como o Oscar, tipo, categoria melhor ator, independente que seja comédia, drama, qualquer coisa. O Globo de Ouro tem melhor ator de comédia, melhor ator de drama, melhor ator de filme adolescente, melhor ator mirim, então todo mundo entra.
É, isso é verdade mesmo. É, mas, tipo assim, eu acho que ele mereceu sim, mano. Mas eu acho assim que tem outros atores ali no filme que merecia até mais. Mas, ele foi o grande nome.
Mas a relação do Ferris com o Cameron é muito legal, porque o Ferris conhece o Cameron, tá ligado? Esse negócio de falar, olha, provavelmente o Cameron tá dentro do carro pensando se vai vir ou não. Aí corta, ele tá lá, eu não vou.
Sim, aí sai, é estranho, né? O cara, ele fala em terceira pessoa, né, cara?
É, pô, ele quebra a quarta parede. Deadpool, cacete, sim. Curtindo a Vida Doidada é melhor.
Cara, isso...
Tá vendo?
Cara, eu fico pensando, tipo, cara, uma das coisas que mais sinistra desse filme foi que, mano, o filme era pra ser maior do que era, né? Vocês estão ligados. O filme era pra ser maior do que era, entendeu? Sendo que na imprensa, né? Quando o filme foi fechado só pra imprensa e pro pessoal do filme, os 3 atores principais, eles foram assistir o filme, né? Na imprensa. Sendo que, cara, nenhum dos três conseguiam rir, cara. Os caras não riam, tá ligado? De maneira nenhuma.
De repente, tipo, tava de mau humor.
Sim, aí...
Tava de mau humor, cara, como é que não vai rir daquilo?
Cara, não, mas o pior é que não foi só esses três. E foi os executivos também, cara. Os executivos não gostaram do filme, entendeu? Então, o diretor do filme, ele teve que reeditar o filme, tudo de novo, e saiu o filme do que é hoje, cara, que a gente conhecemos na sessão da tarde.
O que eu acho que é bem dinâmico, esse filme, nesse corte final, ele tá bem dinâmico, ele tá, não é cansativo, a aventura é muito legal.
Pô, é aquele cara que gosta de se arriscar também, pelo jeito, cara.
Eu confesso pra você que eu tive um pouco de curiosidade em ver o filme de versão estendida, tá ligado? Mas eu acho que acabaria com a nostalgia, vai ficar com tédio, sei lá.
O próprio Clube dos 5 vai sair em versão estendida, que é do John Hughes, mas infelizmente o John Hughes faleceu em 2009. A gente não sabe se Curtindo a Vida Doidado também vai sair na versão estendida. O Curtindo...
Pô, ele morreu, né, cara?
É, em 2009, infelizmente. Mas o Clube dos 5 vai sair com 50 minutos a mais. 50 minutos a mais.
Vai ver por isso que os filmes de besteirol, hoje em dia, né, cara, não é a mesma coisa que os filmes dos anos 80, né? Porque E falar nisso, a gente esqueceu de enaltecer outra maior obra que o... Que foi, cara, o Esqueceram de Mim, mano.
É, os dois filmes Esqueceram de Mim. Mais uma vez ele amaldiçoou um ator, que foi o Macaulay Culkin. Depois disso ele não fez mais nada.
Macaulay Culkin, é.
E mais uma vez ele botou um ator que futuramente viraria um drogado, né?
É, toda hora isso. É Charlie Sheen, é Macaulay Culkin.
Cresce e vira drogado. Quando cresce, vira drogado.
Pra você ter noção da importância desse filme, eu peguei até uma matéria antiga aqui que fala, cara, que a revista brasileira Veja, ela enalteceu o filme em 2006, tá ligado? Após completar 25 anos, tá ligado? O filme já é foda pra caralho.
O Ferris chega pra com o Cameron, ele chega com o carro lá, ele esculacha, tá ligado? Falei, isso é uma lata velha, meu irmão. Isso aí é uma lata de sardinha. Realmente o carro do Cameron parece aqueles carros de palhaço que explode, que sai fumaça.
Pelo amor de Deus. Aqueles carros ali, maluco, só cabe, sei lá, mané, eu e minha mãe.
É, mas
só cabe eu e minha mãe.
Mas interessante, quando ele percebe que o Cameron tá ficando meio triste, né? Ele fala, não, mas pelo menos você tem, né? E isso vem, né? Porque o Ferris também fala, eu pedi um carro e ganhei um computador. Meu amigo, um computador nos anos 80 era muito mais caro que um carro.
Porra, mano, pra você ter uma noção, uma bola
de futebol, mas o computador não anda.
É, isso é verdade.
Mas era mais caro, não fez sentido darem um computador pra ele, podia ter dado no carro.
É, até porque, tipo, antigamente, cara, a comunicação era mais pessoalmente, né, cara? E até pouco tempo também era. Então, tipo, ganhar um computador não seria uma coisa muito útil, tá ligado?
Mas hoje em dia a gente morre se não tiver.
Calma aí, parceiro. Afasta esse microfone da boca aí.
A gente tinha falado...
Tem utilidade o computador no filme, porque ele apaga as faltas. E é muito maneiro, cara. Mas a gente sabe que é mentira, né? Porque pra hackear com o computador daquele tijolão lá, não tem como.
Caralho, só assim mesmo, cara. E, tipo, é aquilo mesmo, né, cara? A bola de futebol, antigamente, era muito cara. Eu mesmo tô trabalhando numa empresa agora, no escritório, né? Eu tô rico, vamos dizer assim. E o cara me falou, cara, que antigamente a bola de futebol custava o olho da cara, parceiro. Era muito caro.
Assim como qualquer coisa, né? Tipo, qualquer coisa assim que hoje em dia é mais acessível, era muito caro, cara, nos anos 80. Pô, o Ferris tinha um som sinistríssimo, tinha um teclado daquele sintetizador caro pra caramba e um computador. Se ele vendesse aquilo tudo, ele comprava 3 carros, cara.
É isso que eu ia falar, cara.
Eu prefiro o carro.
Se o Cameron, ele era bem de vida, né, cara, e o Ferris também era, cara.
Era, os dois eram bem de vida.
É, e uma coisa que eu acho que você não reparou no filme, Lucas, que eu reparei, isso não foi curiosidade, não. Eu reparei que eu tava vendo o filme pela segunda vez, e a mãe dele fala em algum momento que o pai e a mãe dele são corretores, tá ligado? Eles vendem prédio. Isso, eles vendem imóvel, exatamente. Então, cara, eles têm dinheiro, tem uma condição maneira.
Mas aí o Ferris ia sair, né? Mas ele... Ah, essa parte que veio depois... Do Cameron se juntar com o Ferris é muito maneiro, porque é a parte do trote, que eles passam o trote pro diretor, cara.
Ed Rooney.
Ah, aqui é George Peterson.
Ah, como o senhor tem passado?
Nosso dia hoje não está sendo dos melhores, como já deve saber.
Sim, eu soube. Sim, estou comovido, muito comovido. Que tristeza.
Esta manhã está sendo muito difícil e nossa família tem muitas coisas a resolver. Portanto, se o senhor não se incomodar de dispensar Sloan, eu agradeceria muito.
Claro, eu ficarei feliz em ser útil, mas vai ter que produzir um defunto e depois... Eu dispenso Slow. Mas primeiro eu quero ver a avó morta.
Ed?
Está tudo bem, Grace. É Ferris Bueller, aquele demônio. Eu vou ficar aqui sentado e assistir de camarote a queda dele.
Desculpe, mas você disse que quer ver o corpo primeiro?
É, foi isso mesmo. Trago os ossos da velha que está morta até aqui e eu dispenso a sua filha. Nova política escolar. Ela era sua mãe?
Não, mãe da minha esposa.
Escritório do Sr. Rooney.
Aqui é Ferris Bueller. Eu posso falar com o Sr. Rooney, por favor? Obrigado.
E te digo mais uma coisa. Não estou me importando se você concorda com a minha política. Então venha até aqui e resolva no braço. Eu vou quebrar a sua cara.
Ed!
Seu maldito! O quê?
Ferris Bueller está na linha 2.
Meu Deus do céu, cara.
Caralho, eu achei...
Essa parte foi hilária, essa parte aí foi hilária, meu.
Cara, eu nunca... Mano, foi muito engraçado.
Cara, vamos o melhor trote que eu já vi, cara. Ele falando, o Cameron falando com o diretor, falando... Tem que você soltar minha filha, que a mãe da minha mulher morreu, não sei o quê, tem que você liberar. Aí o diretor... Eu tô falando com o Ferris Bueller, olha, eu quero ver a velha morta, viu? Se eu não ver a velha morta, eu não vou soltar ele, não. Aí, de repente, o telefone toca, aí a secretária... diretor... O Ferris Bueller tá na outra linha. E, cara, ele arregou o olho, meu irmão.
Bota essa cena, mano. Bota essa cena, Lucas, no áudio.
Essa faixa é engraçada mesmo. Fala aí.
Cara, é sensacional. E depois ele fica todo maluco. Ele me desculpa. Ele, você me deve desculpas. Não sei o quê. Aquela voz, cara. Seu... A dublagem desse filme também é sensacional. A
autoridade. Aquela voz dele.
O Niso Neto como o Ferris Bueller. O Niso Neto que é nada mais, nada menos como que o filho do Chico Anísio, né, cara? Como...
É, cara?
É, o Niso Neto é filho do Chico Anísio. Ele é o dublador do Ferris Bueller.
Mas não é o, não é aquele que tá interpretando o professor da Escolinha, não, né? O professor da Escolinha, não.
É,
agora.
Ele é o filho do...
Você!
Não, não, aquele é o Bruno Mazzeo, é outro filho do Chico.
Ah, sim, eu pensei que era ele, falei, caraca.
O Niso Neto
bem,
é
bem louco.
O Niso Neto não fez... É, ele fez trabalhos até assim, mas ele é mais dublador.
Engraçado que esse filme aí, ele ganhou, né, cara? Ele ganhou um... Ele ganhou um livro, né? Ele ganhou um, como eu posso dizer, né? Uma adaptação, né, cara, de... Foi romantizado, né, cara, pelo escritor Todd Schweitz.
Esse filme
que teve, é...
Esse filme, meu amigo, teve uma série de TV.
Sim, sim, eu tô ligado. Essa série de TV foi da NBC, né?
É, que foi...
É, que estreou...
Que foi mais conhecida como a pior série de todos os tempos.
É, cara, é assim, vamos contar, né? Foi estreada, né, pela televisão, né? NBC, né?
Foi.
Ela estreou em 23 de agosto de 1990, a série.
Só que...
Ela foi ao ar às noites de segundas-feiras, tendo a aprovação inicial do público. A série, ela obteve boas audiências entre jovens escritores. Mas ela foi cancelada poucos meses após o início, tá ligado?
Porque...
Sendo gravada somente 13 episódios.
Essa série foi o seguinte. Tinha um outro seriado. Era totalmente inspirado no filme. Era um seriado que não tinha nada a ver, mas era inspirado no filme. Era um cara que fazia as mesmas malandragens do Ferris. Aí o pessoal que tinha os direitos do filme... Ficou sentido com isso e fez a série do Ferris Bueller, só que com outro ator interpretando. Nada a ver com o Matthew Broderick, entendeu? Até a irmã, a Jenny Bueller, interpretada pela Jennifer Aniston, primeiro trabalho dela na TV. Mas só que a série, em vez de ser uma homenagem ao filme, foi uma cópia da série que tava copiando o filme, entendeu?
Caralho, que doideira.
Aí é uma bosta.
Aí foi substituído pela Blossom depois. A Blossom entra no lugar.
É, cara, e tem até teorias, né, cara, que teria o segundo filme, né, do Curtindo a Vida Doidado.
Teve um comercial do Super Bowl, que foi um comercial de zoeira, que mostrou o Matthew Broderick, dessa vez fugindo do trabalho, e todo mundo pensou que fosse verdade, deu uma força, mas parece que não vai rolar.
Também teve outro comercial também da Honda, né, que ele aparece em comemoração, né, depois de anos, né, ele já velho, né.
Então, é esse
ele naquela cena do banheiro.
Passou no,
é o mesmo, né?
Passou no comercial, passou no Super Bowl, que é a final do futebol americano dos Estados Unidos, que é a maior audiência da TV lá. E todo mundo ficou maluco, você imagina, o maior evento do ano, e no comercial passa um trailer desse. Aí o nego já pensou que ia ter um segundo filme.
É, cara, dizem que depois do filme, o Broderick, o diretor, né, o John... Como é que é?
John Hughes.
John Hughes.
Não é de outra volta, não.
Então, eles chegaram a sentar, né, e conversar sobre a possibilidade de ter um filme, sendo que não houve gancho, entendeu? Os caras não conseguiram ter um gancho pra um segundo filme, tá ligado? Por isso parece que não teve um início.
Todos os filmes do John Hughes, fora Gatinhas e Gatões, eles foram planejados sequências pra eles, só que nenhum deles ele conseguiu, só o Esqueceram de Mim. E o Esqueceram de Mim era pra ter... Teve um terceiro filme, só que não foi com o Macaulay Culkin. Eu acho que nem foi o John Hughes que dirigiu também o terceiro filme. Mas tipo, o Clube dos Cinco era pra ter uma sequência a cada 10 anos, que ia mostrar 10 anos depois, entendeu? Mas nunca, o John Hughes teve esse azar também de nunca conseguir fazer a sequência do filme que ele queria.
É, esse filme aí, ele tem a cara do Clube dos Cinco, né? A gente pode dizer que, tipo assim, é uma cópia, né? É porque é filme de adolescente, a gente chega até a confundir, né? Quando a gente vê o filme.
Depois do trote, o Ferris vai buscar a Sloane na escola e começa a aventura deles pela cidade, né? Na Ferrari.
Sim, sim.
Como é que é o nome da Ferrari? Ferrari sinistra lá que só
ela
tem.
Ferrari é bolada.
É, que não era uma Ferrari, né?
É, ela é uma réplica, na verdade, né, cara? Ela existe, eu acho que 100, né? Que foram feitas, né?
E eles não tinham dinheiro para alugar nem uma Brasília, quanto mais uma Ferrari.
Ela é a Ferrari 250 GT, né?
É alguma coisa assim. E realmente a Ferrari é rara mesmo, esse modelo.
Sim, ela era bem detalhada.
E é um carro bonito, né, cara? E tipo, isso que eu ia falar, uma curiosidade engraçada é que os executivos achavam que eles estavam usando o carro original, entendeu? Do filme. Os caras quase morreram do coração, de tão raro que é o carro.
Eles vão dar o rolê na cidade e eles deixam. Eles vão deixar o carro lá no estacionamento, né? Aquele estacionamento. E.
171.
O Cameron fala, tá maluco, vai deixar o carro aqui não, 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 não. Cara, eu tava falando não junto com ele. Olha a cara dos malucos que pegaram o carro, cara.
Pô, na boa. Olha pra cara do cara que cuidou dele. Cara de 71. Condição.
Mano, é tipo aquele amigo teu que tu sabe que ele vai te fuder, tá ligado? E tipo, tu vai, sabe que ele vai te fuder, mas você, sei lá, dá um voto de confiança, daí ali ele te fode.
Do mesmo jeito.
A gente pode, mano.
O Cameron, ele fala, não. Calma, cara. Eu vou molhar a mão do manobrista. Aí o Ferris Bueller, isso eu achei uma sacada fantástica do diretor. O Ferris Bueller vai tentar fazer uma piada racista e o roteiro rebate ele. Porque ele vai falar com o manobrista e fala minha língua. Porque nos Estados Unidos os manobristas geralmente são gente de outro país, né? Que vem lá pobre e tal.
Sim.
Aí ele fala, tá, claro, pô, nós estamos nos Estados Unidos, acho que eu ia falar o quê?
É, caralho, mano, na moral, isso foi um mau gancho, mano. Eu percebi essa porra também. Eu pensei, caralho.
Faculdade.
Tipo, do jeito que ele falou, parece até que foi natural, tá ligado? O negócio. Parece que não teve, sei lá, câmera. Teve. É, isso que eu ia falar, né, cara? Tu gosta, né, Lucas, quando um filme tem improviso, né?
Não, mas se amarra. Mas, tipo, esse filme tem muito improviso, cara. Esse filme é legal por causa disso. Tanto é que, cara, essas cenas rápidas que. Por exemplo, quando voltando um pouco, quando o Ferris fala que o Cameron provavelmente está no carro lá dizendo que não vai, aí corta imediatamente pra isso. E nessa cena do estacionamento também acontece isso, que ele fala, ó, cuida do carro, hein? Quando eles dão a chave na mão do cara, que eles viram as costas, o cara sai com o carro.
O cara faz a fecha aquela Ferrari pra tirar mano.
Tem um depoimento do Broderick que ele revela que no filme ele mesmo que teve a ideia de cantar no chuveiro, tá entendendo? Ele era o cara do improviso mesmo.
Cara, essa cena do chuveiro é uma das mais famosas que tem, principalmente assim, começo de Facebook, muitos posts tinham esse negócio dele, aquele moicano de shampoo lá.
É, ele botou moicano engraçado pra caramba mesmo. Pô, ele era o galã, né, cara?
E aquela água fervendo, pelando, arrancando pele. Aí eu te pergunto, onde tem mais gel? No cabelo do Michael Jackson ou no cabelo daquele recepcionista do restaurante? Faz Bill, né? Que meu Deus do céu.
Eu acho engraçado, né, que ele tenta se passar pelo rei da salsicha. É alguma salsicha. Coisa assim. Caraca, cara, esse filme tem muito, tipo assim, tem muita enganação, cara.
É genial, cara, quando o cara fala,
isso.
vai embora. Eu vou chamar a polícia, aí ele. Não, eu mesmo vou chamar a polícia. Aí pega o telefone e liga. Aí quando toca no outro telefone, aí a Sloane já fala: eu tô procurando o rei da salsicha. Ele é um cara que tem o cabelo preto, tá com jaqueta de couro. É um cara que fica maluco.
Aquele cara foi malandro também, né? Aproveitou a festa e falou: volte sempre aqui pra pegar o carro.
Caraca.
Deixar o carro.
Porra, mano, o que eu acho engraçado nesse filme é aquela cena que aparece. Aparece ele, né, que ele já tinha gastado a combustível, né, do carro. E, cara, o cara fala assim, simplesmente, mano, tem que estar não sei quantos números pra topar no carro com você. É, quilometragem. Nós quebra o vidro e roda com o dedo. Caralho, mano.
Não, tipo, é o Cameron morrendo de medo, falando, Ferris, a gente não pode sair com esse carro, porque se mudar o número de quilometragem, o meu pai vai saber que a gente mexeu. Ele, não, cara, só a gente botar o carro de ré que a quilometragem volta, cara. Nada a ver, cara.
Cara, coisa nada a ver mesmo.
Meu Deus, ele vai continuar andando com o carro, vai aumentar a quilometragem, cara. Muito burro. Mas aí eles fazem uma verdadeira festa pela cidade. Enquanto isso, no colégio, na cidade toda, nego. Aí isso vai da fofoca das pessoas, não foi nem o Ferris que fez, né? Neguinho dizendo que o Ferris tá com câncer, precisando do fígado, fazendo vaquinha. Aí daí que vem a frase, né? Salve Ferris, que todo mundo da cidade tá fazendo uma vaquinha pra comprar um fígado novo pro cara.
E inclusive aquela onde tem perto da casa dele que fica escrito Salves Ferris, ela tem até hoje, cara, sendo que os caras demoliram aquele negócio lá e parece que teve um protesto, entendeu? Porque o pessoal não queria que tirasse aquele negócio do Salve Ferris.
Que droga.
Entendeu, pessoal? Cara, o pessoal ama esse filme.
Enquanto isso, o diretor Rooney começa a procurar eles, né? E ele vai lá naquele bar lá que tem um fliperama e a mulher joga Coca-Cola dele, cara, é muito engraçado.
Na moral, mais engraçado
o Tom e Jerry, né, que você falou aí, ele parece um símbolo, né, desse filme, porque é gato e rato, mano. Ferris Bueller fugindo e o diretor da escola indo atrás dele.
É a simplicidade, cara. É legal por causa disso. Por causa que é simplesmente um filme de, entre aspas, perseguição, né?
É, sim, sim.
Depois,
com certeza.
Depois que eles saem do restaurante, eles dão de cara com o pai do Ferris, né, cara? Cara, e é muito engraçado. Porque que é uma das coisas que não pode, que não aconteceria no Brasil, por exemplo. Eles entram no táxi e o táxi já sai, né? Se você entra num táxi, o cara não pergunta seu destino e já sai aqui no Brasil, é sequestro.
Ah, com certeza. O cara é roubar tua bolsa, seu celular. É um bagulho que você não tem. Até os cabelos do Léo. Não tem.
Não tem.
Não tem como mais roubar mais. Não tem mais nada.
Realmente. Aí o cara é morrendo.
Então vai roubar o cabelo do saco.
Achei tudo.
Arrumar o cabelo do saco.
Aí,
tem a barba agora.
Enquanto o Ferris sai de táxi, né, pela cidade aí com os amigos dele, o Jones, ele vai pra casa do Ferris, né? E a Ginny já tá em casa. A Ginny já tá em casa. E ele vai tentar invadir a casa do Ferris, ele não consegue. Toca a campainha. Sim, sim. Ele percebe, né? Porque ele toca a campainha várias vezes e a fita toca, né?
Tem a mesma gravação.
Aí ele toca
tanto. Muito malandro, cara. Fazer isso.
Papo reto, eu acho foda pra caralho as armadilhas que ele implanta, cara. E uma das coisas que. Isso que eu ia falar. Toda a pegada de Esqueceram de Mim tá nesse filme, cara. Ou sei lá, vice-versa. Não sei qual dos dois foi lançado primeiro.
Não, Esqueceram de Mim é anos 90.
É, mas cara, então foi o Esqueceram de Mim que copiou, né? No caso.
Não, copiou porque ele é o mesmo diretor, né, cara?
É, ele copiou mesmo. Ele.
Se copiou.
O filme dele, cara. Eu acho. Cara, é muito foda esse filme, na moral.
Ele tenta entrar lá pelo buraco do cachorro. Pelo buraco do cachorro. É casa americana, né, cara? O americano não usa portão. Não usa grade.
Se tivesse uma casa daquela ali, um craqueiro entrava na tua casa e roubava tudo.
Até o cachorro.
Mas me fala, como é que tu vai roubar alguma coisa com um cachorro daquele ali, parceiro, te esperando?
Não, cara, aqui, papai,
sei como é a reação, se corre ou fica parado.
O Rooney foi muito burro, cara, porque quando ele entra e dá de cara com o cachorro não avançou nele ainda. Ele veio de sair correndo e fala, cachorrinho, cacete, meu irmão, sai daí.
Cachorrinho, porra, tá maluco,
na meu verdade, irmão. Eu fiquei sem reação só em pensar que podia ficar acontecendo comigo.
Cara, ele é atacado pelo cachorro, ele perde a bota. É o dia de azar dele, ele rasga o terno total, completamente. Cara, mas é engraçado porque o Ferris, ele sempre é quase pego e nunca é pegado. Ele sempre é quase pego e nunca é pego. Quando ele vai no jogo de beisebol, né? E a câmera tá focando nele. Lá e tá passando na TV onde o Rooney tá. Quando o Rooney olha pra TV, corta pro jogo, tá ligado? Na hora que vai acontecer.
Eu esperei que ele ia ver, né? Eu achei que ele ia ver.
O filme fica nessa expectativa mesmo, cara. Até nas cenas finais e algumas cenas.
É quebra de expectativa gigante.
Essa. Fica aquela música tipo de suspense no ar. Aí fica com. Caraca, mano.
Aí o Rooney tenta invadir a casa e a Ginny tá lá dentro. E a Ginny pensa que ele vai pegar o Ferris no flagra. E o Rooney pensa que vai pegar o Ferris no flag. Quando eles aparecem um pro outro, ela dá 3 chutes na cara dele, meu irmão. Mas foi um belo de um chute, meu irmão. Arrebentou a cara dele e caiu no chão.
Porra.
Aí você vê,
cara, a competência. Uma das cenas que eu mais ri, mano.
A competência da segurança americana nos anos 80 é impressionante, né? Que ela tá ligando, dizendo que tem um cara invadindo a casa dela e o pessoal pensa que é trote.
E quem chega primeiro é um pessoalzinho lá, né? De Salve Ferris lá, tá ligado?
É, todo mundo pra é ver. Os enfermeiros lá, não sei o quê.
É, a galera chamando.
Caralho, muito louco.
Depois disso eles vão pra aquele prédio lá que fica. Outro medo grande que eu tenho é tipo. eles ficam, olha pra baixo com a cabeça encostada no vidro. Eu não ia fazer aquilo, vai que o vidro estoura mesmo, olha a altura daquilo ali.
Caralho, não dá mesmo não. E, cara, quem tem, muito medo de altura, cara, é o Leandro, né, cara, nosso amigo. Pelo amor de Deus, o cara não consegue, sei lá, escalar um banco. O cara não consegue pular um banco.
Mas ele é careca também, por isso que ele tem medo de altura, porque não tem proteção na cabeça.
Entendeu? Vai, fica geladinho quando ele vai pular.
Sobe um pouquinho a altitude, aí já gela a cabeça e não dá certo. A cena mais legal, depois disso que se passa a cena do prédio, a cena mais legal do filme, pra mim, né? É a cena do museu, cara. Bem montada, a música bem legal. E o contraste, né? O Ferris com a Sloane e o Cameron sozinho e tal. Mostrando que eles são muito ao contrário. Eles são, né? São totalmente o contrário um do outro. Mas é uma cena muito bem feita e, tipo, quebra o filme também. O filme todo de comédia e tal. Nessa hora dá até uma depressão. Mas logo depois, a depressão sai, porque Cameron vê que o Cameron fala... Quanto é que tava a quilometragem? Já tava 1, 0, 2, 3. Eu acho que ele fala alguma coisa dessa. E agora? Tá 3, 0... Os caras rodaram 1.000 quilômetros, meu irmão. Os caras fizeram uma viagem.
Com o carro dele.
Quando ele vê que a quilometragem rodou muito, ele paralisa, cara. Fica paralisado. Catatônico.
Ia ter um infarto. Ia ter um infarto aí.
Aí o Ferris... O que o Ferris faz? Em vez de levar o cara pro hospital, não, vamos nadar um pouquinho ali. Tem outra parte da teoria que a gente tava falando atrás, que é quando eles estão na piscina lá e o Cameron cai na piscina. Na cena, ele diz que fez aquilo pra pegar o Ferris, né? Pra enganar o Ferris. Uma pegadinha. Sim. Mas muitas teorias dizem que ele tentou se matar. Se jogou
na... Caralho. Se matar. O pessoal é tão fanático com esse filme que cria um montão de bagulho, né? Eu acho que a mais aplausível, cara, é a do início. Essa daí eu acho que nem tanto, entendeu? Essa daí ficou até de boa.
Depois que ele volta à vida, digamos assim, eles vão tentar fazer muita burrice, tentar voltar com o carro de ré, né? Tentar voltar a quilometragem. Aí vem a cena que ele fala, não, nós mete a mão aí no bagulho, na quebra aí e volta com o dedo. Depois dessa cena que o Cameron tenta, na teoria, tenta se matar, mas ele fez uma pegadinha com o Ferris, corta pra delegacia, né, cara? Quando a Jeannie tá lá, porque ela foi presa pra passar trote.
Eu tomei susto com essa cena. Eu tomei susto.
Por quê, mano, cara?
Ela foi presa. É isso que eu não entendi. Eu não tinha entendido o contexto do filme. Tu tá me explicando agora, né?
Foi presa pra passar trote.
Ela foi presa. Na verdade, não foi bem trote, né? A polícia que é incompetente não chegou na hora.
É porque o Rooney tomou a porrada dela, ficou com medo, foi embora. E quando a polícia chegou lá, não tinha mais ninguém. Aí pensou que era trote.
A gente fazia isso antigamente.
Caralho, fazia muito. Ligava pra bombeiro, fazia essas porras.
A gente não fomos presos ainda.
Autoridades, depois desse podcast, podem procurar o Leonardo, podem fazer, efetuar a prisão desse elemento careca, cara de pau.
Careca não.
Então, e pegador de puta de panela.
Careca não.
O Charlie
só não tem cabelo.
A primeira, cara, não é implicância não, cara. Não vão pensar que é implicância. A primeira frase do Charlie Sheen é drogas no filme.
Drogas?
Não, obrigada. Eu sou careta.
Eu perguntei se te pegaram por drogas.
Por que você tá aqui?
Drogas.
É sério?
Sim, sim.
Ele fala, por que você tá aqui? Drogas? Aí ela responde, não! E por que você tá aqui? Drogas. Caraca, cara. Que merda, cara.
Muito cara, que merda, ele é o drogado, ele é o Macaulay Culkin do filme, tá ligado? E, cara, ele tá no filme, pra mim, é foda, mano.
E ele
pra
dá
mim,
uma lição Charlie nela, Sheen. Ele dá uma lição nela, bonito, ele faz um discurso bonito pra ela.
Que, cara, essa cena do Charlie Sheen na delegacia, ela foi feita durante um intervalo nas filmagens do filme, cara, sobre inocência do primeiro amor. Que, tipo, eles estavam gravando esse filme também é de 86, e no intervalo do filme, eles filmaram a cena do Curtindo a Vida Doidado.
Ah, aqui é trabalho.
E tudo da mesma cena, cara.
Outra
tá entendendo?
Cena, tipo... que a gente não pode deixar de comentar, que é a cena mais icônica do filme, é a parada, o desfile que o Ferris invade, meu irmão.
Nada.
Vem a mim.
Você enlouqueceu!
O que você acha que Ferris vai fazer?
Aquilo ali ele fez a festa, o showzinho dele lá, é ao vivo.
É porque o Cameron, como ele é muito chato, é o Ferris, cara, você tá curtindo o dia? Ele, não, não tô curtindo nada, só que você tá dor de cabeça. Ele, é? Tá bom. Aí ele invade o negócio, cara, ele invade. Se acontecesse aqui no Brasil, ele ia apanhar e ia ser preso. Mas isso foi em 86, né? Foi antes das Torres Gêmeas. Se ele faz isso depois das Torres Gêmeas, ele é preso também. Ele invadiu o desfile e ele fala, essa aqui vai pro meu amigo Cameron. Aí começa a cantar uma música, nada a ver, não sei o quê.
Não, primeiro não foi essa.
É, primeiro...
Olha, baby.
Essa música, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus.
Essa música que vai subir agora.
Sai,
capeta. Caralho, muito louco, mano. Dá pro reto, mano.
Cara,
e é incrível.
Quando ele puxa o Beatles, cara, é meu Deus, cara, contagiante, cara. É de você estar assistindo na TV e começar a dançar, cara, todo mundo lá na rua.
Sim, cara, e a música é. Essa música do Beatles, ela foi inventada que ano, cara?
Foi anos 60, anos 60.
Pelo amor de Deus, como é que uma música dos anos 60 faz a pessoa dançar até os dias de hoje, né, cara?
É os Beatles, eles revolucionaram.
Beatles era foda.
Cara, quando toca, mano, é muito louco. Todo mundo lá dançando, os
até as velhinhas dançando.
O pai do Ferris vê do prédio, ele não sabe que é o Ferris, né? Que ele tá vendo lá de cima, é muito pequeno, ele dança também lá, mano.
Essa parte é muito engraçada.
É engraçado que nesse filme você pode perceber na cena que aparece várias pessoas dançando, funcionário e tudo mais. Aquilo tudo ali, cara, não era figurante, entendeu? Era pessoas reais. Entendeu?
É, porque realmente
o diretor, essa cena do festival, cara, ela foi gravada durante dois sábados, tá ligado? Muito ensaio em estúdio eles, pra fazer uma cena essa daí que você vê durante anos, cara.
Cara, é sensacional. Uma das cenas mais icônicas dos filmes dos anos 80 é essa da
cara, Twist and Shout. Que essa é o símbolo... Cara, pra mim é o símbolo dos anos 80, cara, essa música e, cara, o filme e tudo mais. É uma pura nostalgia pra esse filme.
Voltando pro Charlie Sheen, ele dá uma lição na Ginny, né, que ele fala. Por que você tem raiva do seu irmão? Ah, porque ele mata a aula. Aí ele falou, então você mata a aula também. Ah, mas ele nunca é pego. Aí ele fala, aí o problema é seu, se ele nunca é pego. Se quiser matar a aula, mata a aula.
É, o problema é seu. É, matar é, sabe, ser uma boa atriz que nem ele, né? Ele é um bom ator.
Aí bota
o papel, faz aquelas coisas todas.
A mãe dela vai buscar ela na delegacia e quando ela sai, ela tá agarrada com o Charlie Sheen, né, mano? Se eu fosse pai de uma garota e ela tivesse agarrada com o Charlie Sheen, meu irmão, tá de sacanagem, né, meu irmão? Criei pra ficar com o Charlie Sheen? Tá de sacanagem, pô?
É verdade mesmo. Cara, mas eu ia falar uma coisa engraçada dessa cena, é que, cara, eu tomei um susto, cara, com a... Do nada, tava uma cena, aí corta pra outra e ele, cara, ele tá com um beijão na boca da Jenny Buehler, cara. E eu fiquei pensando, caralho, mano. E, tipo, ela tava com uma cara de mal-humorada, tá ligado? Parece que o beijo acalmou ela.
Zé Droguinha. Elas gostam do Zé Droguinha.
Zé Droguinha é foda pra caralho.
O filme vai passando pra frente. Tem a cena da libertação do Cameron, né? Que ele fala, não, eu vou enfrentar ele, vou enfrentar. Aí ele chuta o carro.
Libertação, na verdade, quer dizer medo.
Joga pelo vidro e escapa
tá
tudo.
Ele tá tão machão que quando o carro atravessa o vidro, ele arregala o olho, meu irmão. Ele fala, tô vendo.
Cara, na moral, aquilo ali entrou. O cocô que saiu da bunda dele entrou pra tudo de novo, mano. Puta que pariu, velho.
Mas mesmo assim.
É ele, sério, mano.
Mesmo assim, ele diz que vai enfrentar o cara. Aí o Ferris vai embora com a Sloane. Aí. Até o Ferris fica com medo. Ele, não, cara, deixa que eu falo, pelo amor de Deus, ele não gosta de mim mesmo. Ele só vai mandar eu ir embora, não vai bater em mim, não sou filho dele. Pode ver, mano, que essa aventura toda, né? O Ferris olha no relógio e ele fala, meu Deus, tenho que ir pra casa. Ele encontra a Ginny dirigindo o carro no meio da rua, aí ela começa a correr, a atropelar policial, aí...
Sim, nessa cena, ele teve até que parar de filmar essa cena dele correndo, porque ele chegou a machucar o joelho, entendeu?
Mas também, cara, ele não só corre, ele corre, pula, invade casa.
Sim.
Tudo ele faz naquela cena, cara. Parece os Trapalhões, cara.
Spiller.
Quando eles estão indo de volta, cara, é engraçado que ele invade a casa. Ele invade a casa de todo mundo. E tem uma casa que ele invade, que ele passa pela cozinha, ele fala, ó, não sou ladrão, não, hein? Aí,
quando ele chega. É, essa parte aí.
Quando ele chega na sala da casa, ele fala, o jantar tá pronto, porque ele passou pela cozinha e a mulher tava servindo o jantar.
Foi muito rápido.
Ele engraçado que.
Aproveita pra comer um pouquinho.
Né, enquanto ele tá correndo nessa corrida, né? Ele ainda para, né? Pra falar com as mulheres que tá tomando um banho de sol, né, cara?
Essa cena é muito engraçada.
E aí, gatinhas? E aí, gatinhas?
E aí, gatinhas?
Porque ele passa correndo desesperado. Aí quando ele se dá conta, ele volta. Oi, sou Ferris Bueller. Cara, mas aí ele finalmente chega em casa. Só que o diretor pega ele com a boca da botija tentando entrar em casa. Aí você fica naquela. Caraca, o Ferris foi pego.
Fica. É, como eu te falei, cara, o filme é de comédia, o filme é de aventura, mas, cara, tem um suspense aí, cara. Eu fico, caralho,
é, o filme
eu
tem, já é. É suspense mesmo.
Tá? A irmã dele tava doida pra triturar ele, mano. Tipo, você não tinha como escapar mais, tá ligado?
É,
não,
mas
tinha.
Ela defendeu ele.
Parecia que tinha dois leões ali, tá ligado? Cercando ele pra ferrar ele.
E no final...
cara, não, é engraçado que no final ela ajuda ele, né, cara? Apesar de tudo. Mas eu acho que não houve uma ajudinha. Vou explicar o porquê. Porque, mano, eu lembro muito bem que era aquilo. Se eu não contar pra mamãe, se eu não contar pra mamãe, você vai fazer alguma coisa pra mim, tá ligado? Eu acho que teve meio que isso, tá ligado?
É, isso não foi de graça,
Não foi de graça. Ele escapou de repetir de ano, mas eu acho que ele se ferrou, tá ligado, com a irmã dele.
Quando, aí ela salva o Ferris e o filme acaba, mas não acaba. Porque
exatamente.
Tem duas cenas. Na verdade, é uma sequência e uma cena. A primeira sequência é quando os créditos estão subindo, que o Rooney tá andando na rua, todo quebrado, todo ferrado. Cara, ele tá só o pó, cara, ali, cara. Ele tá todo rasgado. É a mulher, que é caramba, né? Ele entra no ônibus, os alunos da escola veem ele todo ferrado, cara. Bem maneiro. E aí, Léo, suas considerações finais sobre o filme?
É uma lição como matar aula.
Mas só que... pra gente matar aula, a gente não tem. O museu no Brasil tem que pagar. O restaurante aqui é o olho da cara. Pra matar aula é melhor não matar aqui no Brasil. Vai, Jefferson, suas considerações finais.
Pra mim, cara, esse filme continua encantando gerações e gerações, entendeu? É um dos maiores filmes dos anos 80, clássico da sessão da tarde.
É, minhas considerações finais sobre o filme é. O Cameron parece muito com o Léo, só que o Cameron tem cabelo. Valeu!
Não.
Próximo, até a próxima.
O Jobs quase contigo.
Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora.
Pra que esse animal ligou a câmera?
Caralho,
só tu vai. Saiu.
Não, voltou de novo.
Voltou?
Não,
saiu. Tô chutando.
Cara, o seu microfone tá doendo nos meus ouvidos. Tira de perto da boca.
Tu ligou essa porra no 100 também, porra?
Tá fora.
Agora tá bom. Tá legal? Tá, fala mais alguma coisa aí pra ver se tá bom mesmo.
Aqui.
Agora
virou?
Sim. Agora sim, pô. Antes tava.
Caralho, que porra é essa? É o cachorro, porra?
É o cachorro.
Agora tu botou perto da boca de novo.
Tá gravando isso, cara?
Tá bom, calma.
Botei
aí.
Não, pô.
Calma aí, vai. Todo mundo calado. Calma aí, deixa minha gata passar aqui. O que você quer, minha filha? A gata miando aí, gente. Dê comida pra essa gata, pelo amor de Deus. Matar a gata de fome.
Inclusive, se o Brasil ganhar a Copa, eu saio pelado, hein?
Eu também.
Saio pelado nessa...
Eu também.
Duvido que tu vai sair.
Com essa seleção aí, isso, não dá pra
isso aí vai pro make-off. Eu quero ver. Todo mundo vai ouvir que você vai sair pelado. Todo mundo vai te cobrar se o Brasil ganhar, você vai sair pelado.
É, mano.
Não vai mesmo. Eu quero ver.